Está no ar o Paraná, deste início de semana, deste 9 de fevereiro de 2026. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Nosso giro começa hoje por Londrina. No norte do estado, a Polícia Civil investiga a morte de uma mulher trans. Isso aconteceu em Santo Antônio da Platina. A informação ao vivo é da Silvia Vilarinho, da CBN Londrina. Bom dia, Silvia.
Joyce, bom dia para você, ótimo dia a todos. Esse crime aconteceu no final de semana e a Polícia Civil de Santo Antônio da Platina está investigando a morte dessa mulher trans de 18 anos. O corpo de Agatha Mendes foi encontrado em um loteamento na região ali do Jardim Monte Carlo e foi a mãe da vítima que encontrou a filha. De acordo com a polícia, a Agatha saiu no sábado à noite após receber o convite para um encontro. Como a jovem estava demorando para retornar para casa, a mãe, preocupada, realizou buscas na região e acabou entrando em um terreno e viu ali uma pessoa caída e, ao virar o corpo, era a filha. A vítima apresentava um corte na região do pescoço e o delegado, o Dr. Rafael Guimarães, informou que as investigações estão adiantadas, que a polícia já tem aí a identificação, por exemplo, da pessoa que convidou a Agatha para esse encontro, mas ainda não é possível afirmar se essa pessoa tem relação direta com o assassinato. O delegado informou que segue ouvindo familiares, amigos próximos e busca entender o que de fato aconteceu para o assassinato da Agatha. Ela, né, tinha 18 anos e iria completar 19 anos agora em agosto. A polícia de Santo Antônio da Platina informou que esse caso é prioridade e que vai, em breve, apresentar respostas para a comunidade, principalmente para a família, né? Porque foi a própria mãe que encontrou a filha assassinada neste terreno. Joyce.
Obrigada pela informação. A gente segue falando de segurança agora com a Brenda Caramasco, da CBN Maringá. Um rapaz agrediu uma criança de 11 anos por ciúme e foi preso pela Guarda Municipal da cidade. Brenda, bom dia.
Oi, Joyce. Bom dia para você e para todos que nos acompanham também. A Guarda Civil Municipal de Maringá fez a prisão desse homem, de 19 anos, que agrediu uma criança de 11 nesse domingo. Segundo a Guarda, populares entraram em contato por causa de uma briga em um estabelecimento, uma quadra de beach tênis. Quando os agentes chegaram até lá, havia dois menores de idade feridos e o agressor já estava contido. Testemunhas disseram que ele agrediu a criança com socos e que foi contido pelo irmão mais velho da vítima, também menor de idade. Para os guardas municipais, o agressor disse que ficou cego de ciúmes ao ver a ex-namorada, uma adolescente, jogando beach tênis com a criança. A vítima e o irmão, também menor de idade, então, como eu disse, foram acompanhados do pai até a delegacia para registrar essa ocorrência e esse rapaz foi preso por agressão, Joyce.
Obrigada, Brenda, por nos contar, né, sobre esse caso que aconteceu aí na sua região. E a gente também tem informação agora da região dos Campos Gerais, com Eduardo Vaz, da CBN Ponta Grossa. Por lá, a Receita Federal e a Polícia Federal apreenderam smartphones avaliados em mais de R$1 milhão. Isso aconteceu na BR-277. Bom dia, Eduardo.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos colegas e a todos. Pois é, esse caso aconteceu na madrugada de sábado para domingo, quando equipes da Receita Federal, junto com a Polícia Federal, fizeram uma grande apreensão de smartphones na BR-277, no trecho entre Irati e Palmeira. Foram retidos dezenas de aparelhos de origem estrangeira, avaliados em mais de R$1 milhão. A ação começou após informações de inteligência. Quatro automóveis, todos da mesma marca e do mesmo modelo, foram monitorados e abordados. Os veículos viajavam em comboio e vinham da região da fronteira com o Paraguai. Durante a abordagem, os condutores e ocupantes deram informações divergentes aos fiscais e isso levantou suspeita dos agentes. Na vistoria inicial, os agentes então identificaram sinais de compartimentos ocultos. Todos os veículos e ocupantes foram trazidos para a Delegacia da Receita Federal aqui em Ponta Grossa e na fiscalização mais aprofundada, ficaram confirmadas as alterações na estrutura interna dos quatro carros e os agentes encontraram os fundos falsos onde estavam escondidos os smartphones. Dois dos motoristas foram presos em flagrante e encaminhados à Polícia Federal. As mercadorias e os veículos ficaram retidos para os procedimentos fiscais que podem levar à apreensão definitiva caso não sejam apresentados os documentos de origem e compra legal dos celulares. O caso está em investigação agora na esfera criminal, Joyce.
Obrigada também ao Eduardo Vaz. Eu aqui por Curitiba conto que o projeto que pretende colocar um código de conduta para ministros do Supremo Tribunal Federal recebeu apoio da OAB Paraná e do setor produtivo do Estado. Esse projeto foi apresentado pelo presidente do STF, o ministro Edson Fachin, no início dos trabalhos do ano. E diferentes líderes aqui do Estado se posicionaram favoráveis ao possível código, com a visão de que isso fortaleceria a democracia brasileira e melhoraria a imagem do Poder Judiciário. Houve um evento na última sexta-feira aqui em Curitiba, dentro da OAB Paraná, para a manifestação deste apoio. O presidente da OAB Paraná, Luiz Fernando Casagrande Pereira, ressaltou que o movimento tem como objetivo a sensibilização da sociedade civil paranaense sobre o tema. Ele também disse que é importante o posicionamento favorável a esse código de conduta do STF antes do período eleitoral. Houve, inclusive, críticas a ministros do STF nesse discurso, como Alexandre de Moraes, que alegou que o código poderia dar restrições maiores à magistratura. O presidente da OAB ponderou, disse que a ordem está unida também na esfera nacional sobre este assunto, a favor deste código de ética. Representando o G7, que é o grupo que reúne federações e associações do setor produtivo do Paraná, o presidente da FACIAP, Flávio Furlan, argumentou que algumas condutas de ministros precisam ser alteradas, por isso o apoio do setor produtivo. A FACIAP é a associação das associações, é a federação das associações comerciais e industriais aqui do Paraná. Tema que vem sendo, então, bastante debatido também aqui em Curitiba, com este apoio e manifestações de autoridades políticas a favor deste código de conduta. E a gente vai fechar o CBN Paraná de hoje com as informações do Henrique Padilha, da CBN Cascavel, porque por lá começa uma das maiores feiras do agronegócio na América Latina. É o Show Rural, focado em inovação. O evento reúne as maiores empresas do setor, movimenta a economia paranaense. Tem, inclusive, presença do governador Ratinho Júnior por lá nesta manhã. Vamos com você, Henrique.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. Nesse momento eu falo aqui diretamente do Parque Tecnológico, onde acontece a 38ª edição do Show Rural. O evento começou em 1989, de uma forma bem singela, com 15 empresas participantes e 110 visitantes. Para se ter uma ideia, nesta edição são esperados entre 360 a 400 mil visitantes nos 5 dias da feira, que começou hoje e vai até sexta. O evento reúne as maiores empresas do setor, né, focado em inovação e tecnologia, portanto isso é natural, né, que essas empresas venham, também diversas empresas do setor de crédito aqui oferecendo soluções, desde o pequeno produtor até o produtor de grande porte. Várias autoridades, neste exato momento, discursa o governador do estado, Ratinho Júnior, foi antecedido por secretários, né, em suas falas. E para falar um pouco da estrutura do evento, são 5.700 trabalhadores nesses 5 dias, diretos e indiretos, 15 quilômetros de área pavimentada, 11 quilômetros de área coberta, o estacionamento tem capacidade para até 20 mil veículos por dia. Portanto, é um evento de grande porte e que deve aí ao longo da semana atrair mais produtores ainda e, claro, mais autoridades também. Joyce.
O Henrique Padilha, direto de Cascavel, trazendo então essas informações. É o Show Rural, destaque desta semana também por aqui. Este foi o CBN Paraná, conectando mais uma vez as CBNs em Cascavel, em Ponta Grossa, em Maringá, em Londrina e também em Curitiba.